Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Valério para casa trabalhar, depois de tomar chá com o foliculário. No dia em que o folheto apareceu, o coronel passou toda a manhã na rua do Ouvidor, conversando com algumas pessoas a respeito do acontecimento do dia. O acontecimento até então estava na imaginação do autor da obra, nas vidraças do Garnier e do Leimert alguns exemplares, ainda virgens. Solicitavam os 2.000 réis dos passantes. O título era auspicioso. Os exemplares começaram a correr o mundo. Mas poucos tinham tido tempo de fofo ou de folhear apenas algumas páginas. Valério viu de longe o coronel, que conversava num grupo. O coronel viu também. O rapaz sorriu e caminhou para lá. Mas a foliculária ocultou a cara e encostou a boca ao ouvido de um dos circunstantes. Valério passou sem parar. Quando à noite... Segundo promessa anterior, o revisor se apresentou em casa do coronel, disse-lhe este. Olhe, hoje vi-o de longe, e fingi que o não via. Não é conveniente que pareça conhecer-me, eu estou vendido aos deuses infernais. Mas que me importa que saibam da honra que vê-se-a. Me dá! Eu não tenho nada com o governo. O coronel abanou a cabeça. Quem pode afirmar isso? Disse ele. Aceite o meu conselho, quando me vir, finja que me não conhece, você pode ficar comprometido. Valério prometeu por condescendência. No meio da conversa suspeitou que o conselho do coronel fosse uma evasiva, e que o único desejo dele fosse não manifestar em público as relações que tinha com o escrevente revisor de provas. Mas achou por ele esta razão. O folheto fez alguma impressão. Daí a 6 ou 7 dias apareceram 2 artigos no Jornal do Comércio refutando as asserções do folheto. O autor esfregou-as, a mulher abanou a cabeça com tristeza. Quando Valério lá apareceu, disse-lhe o coronel. Viu como me esfolam hoje? Vis-ra, coronel. Responde. Sem dúvida. E estava justamente agora a acabar umas notas para lhe dar, porque eu ando tão ocupado. Vou dar-lhe as notas, veja se por elas me faz uma resposta. Realmente é uma amassada. Eu tenho tanto que fazer. Anda cá, o gabinete. As notas dadas pelo coronel não valiam coisa nenhuma, mas, tendo dito que daria resposta aos 2 artigos, foi Valério para casa trabalhar, depois de tomar chá com o foliculário. A resposta saiu boa, fez impressão, replicou o escritor governista, triplicou o coronel por boca de Valério. E durante 15 dias teve o público fluminense o seu manjar favorito, que é uma mofina anônima. Não tardou que Valério compreendesse a causa da amizade do coronel. Evidentemente o homem não escrevia nada, e com certeza não era o autor do folheto. O sobrinho com quem brigara, era naturalmente o seu secretário, e foi uma aventura encontrar à mão o revisor de provas, porque então melindroso Misters, só um homem necessitado e discreto pode substituir um parente amigo. Tudo isto compreendera Valério. Mas para logo refletiu que isso aumentaria a probabilidade de merecer o reconhecimento do coronel, e era justamente o que ele desejava. Refletia mal o rapaz, se contava só com o reconhecimento, era preciso contar também com o medo. Mas Valério não pensou nisso. Valério encontrara-se muitas vezes com a filha do coronel, e fora dissimulação negar que as graças da moça influíam cada vez mais no ânimo do rapaz. A moça não o amava certamente, nem talvez consentira que ele lhe o dissesse, mas não recuava quando o rapaz fitava nela os olhos, nem deixava de lhe falar com afabilidade até certo ponto animadora. Élvia não desprezava nenhum feudo e nenhum regato incógnito. Este nome de Élvia ia, algum leitor terá achado de mau gosto, fora lhe posto pois de grave luta entre o pai e a mãe. Queria esta que a rapariga se chamasse Rita, em virtude da devoção que nutria por esse ornamento da corte celeste. O pai, cujos talentos guerreiros não cediam aos talentos políticos, achou que satisfaria a sua consciência dando à filha um nome que resumisse certo caráter belicoso Joana em memória da donzela de Orleans. Dizia a mãe que Joana era nome de velha. Preconceito estimitado por alguns autores de comédias e romances que só dão às suas velhas uma certa ordem de nomes, como se uma velha não começasse por ser moça e até por ser criança. O pai replicou que se Joana era nome de velha, Rita era nome de preta. Discutido este gravíssimo ponto, e não chegando os dois a um acordo, foi consultado o padrinho, que serviu de moderador entre as duas opiniões, recusando-as ambas. O verdadeiro nome que se lhe há de dar, há de ser Élvia, disse ele. Pá! Exclamou a comadre. Este nem é nome de gente. O padrinho era um velho advogado, Sorriu com ar de desdém e compaixão e replicou. Não é nome de gente. Seguiu-se essa tua pergunta um movimento oratório de tamanha e grandeza que eu sinto não poder consignar aqui para a memória eterna. A conclusão do legista foi a seguinte. Elvia se há de chamar a rapariga, porque foi o nome da maior mulher que honrou a raça humana, mulher imortal que deveria ter do busto em todas as cidades e em todos os parlamentos, pois foi ela a autora da maior obra que os séculos ainda conheceram. Foi a mãe de Cícero. Dona Luísa não entendeu a tolice do compadre e achou que nem Cícero nem sua honrada mãe, que Júpiter guarde, vinha nada ao caso da pequena. Todavia calou-se. Quanto ao coronel, não tão boa ocasião de mora sua eloquência doméstica, e a assombrar a mulher com o elogio do orador romano. Assentou-se que se chamaria Elvia, e assim se batizou a menina na igreja de Santa Rita. Que dúvida teremos de aceitar o nome da rapariga, se já aceitamos os escritos do pai?